No domingo, com o mercado fechado, o Magazine Luiza comunicou um aumento de capital de até 1,25 bilhão de reais. Além disso, o governo federal registrou um déficit de 230 bilhões no ano de 2023, que foi o pior desde 2020, o ano que foi da pandemia. E além disso, informações de bastidores mostram que a ES pode vir a sair do Brasil. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para você que está acompanhando a live das 19 horas aqui do Suno Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando logo nesses primeiros minutinhos. Sempre um prazer estar aqui comentando as principais novidades do mercado financeiro com todos vocês. Boa noite aí. Hoje que o dia foi um pouco mais pacato e hoje, inclusive, a gente teve uma notícia a menos, digamos assim, né? Porque a gente teve a postergação do Boletim Fox, que não foi divulgado nessa segunda-feira. Eu comento mais sobre isso logo menos. E hoje que também a gente viu um Ibov em queda, em retração. E a gente, como eu falei, viu um pregão de queda do Ibovespa, né? O índice fechou em queda de 0,36% a 128.502 pontos. Né? Hoje foi um dia de Petro para um lado, Vale para o outro, né? A Vale acabou caindo, mas a Petrobras subiu. Foi um dia até que misto para as movers, algumas subiram, mas a esmagadora maioria das companhias que têm o maior peso no Ibovespa acabaram caindo no intradia e a gente teve um grande destaque negativo que caiu muito dentro da carteira do Ibov, que foi a Gol, né, que pediu recuperação judicial na semana passada. A gente está vendo o mercado reagir aos desdobramentos da companhia e o que a gente viu hoje foi a Gol, inclusive, como está rodando aqui embaixo, né, cair 33%, né? Mais de 30% no intradia dessa segunda-feira. Com isso, obviamente, pesou bastante para o Ibov. Eu vou até colocar o mapa dos ativos do Status Invest aqui para vocês darem uma olhada. Está aqui a Gol, de longe, a maior queda do intradia do Ibovespa nessa segunda-feira, né? Uma retração de 33%. E do lado das maiores altas, a gente viu a Açaí subindo 4,7% e a Hypera Pharma aqui subiu 2,8%. Além disso, a gente viu Casas Bahia, Suzano e CVC figurando aí também nas maiores quedas do Ibovespa. Casas Bahia, que teve um relatório do seu site do Citi influenciando na queda, e no caso da Suzano, mesma coisa, outro relatório do seu site foi relevante aqui para causar a queda das ações. Quando a gente olha para as movers, aí a gente viu oscilações menos intensas, digamos assim, né? Porque Vale caiu, mas caiu só 0,5%, Petrobras aqui avançou 1,5%, fora isso, os bancos em grande maioria caíram, né? Banco do Brasil, Itaúsa, Itaú, Bradesco, todos caíram, pesando também no índice. E eu dou destaque aqui, de fato, para Açaí aqui, que está dentro dos movers, apesar de ter uma participação de menos de 1% na carteira do Ibov, mas subiu quase 5%, foi o destaque positivo do intradia. E nesse cenário todo, né, hoje a gente viu o mercado ser influenciado por esse déficit fiscal, que inclusive eu comentei com vocês, né, que a gente teve um pior déficit fiscal em muito tempo, e além disso a gente teve essa questão da Gol. Isso tudo fez com que a gente ficasse na contramão do exterior. E por que isso, Eduardo? Porque lá fora, nas bolsas internacionais, todos os índices fecharam em alta, né? A gente viu o Dow Jones lá dos Estados Unidos avançar 0,6%, a S&P 0,7%, e a Nasdaq subiu ainda mais, subiu 1,12%. E nesse cenário a gente ficou na contramão, a gente caiu no intradia dessa segunda. Quando a gente olha para as commodities no pregão de hoje, a gente viu o petróleo Brent cair 1,2% para um patamar de US$ 82,53 o barril, e o minério de ferro avançou 1% para US$ 139,27 a tonelada lá em Dalian. Quando a gente olha para o câmbio, aí sim fechou em alta de 0,7% a R$ 4,94 nessa segunda-feira. Esse é o saldo aí do pregão dessa segunda que a gente viu, de um pregão que não foi tão movimentado assim, né? Mas o grande destaque foi a Gol. E agora eu falo um pouquinho mais do que aconteceu, né? Afinal de contas, se você tem na carteira, você deve estar se perguntando, né? Por que caiu tanto? A gente já viu o mercado gerir recuperação judicial na semana passada. E pois bem, basicamente o que a gente viu foi o Tribunal dos Estados Unidos dando devolutiva ali sobre a recuperação judicial, o que contribuiu para que a companhia caísse ainda mais do que ela já tinha caído na semana passada, porque na quinta-feira ela soltou o fato relevante para a recuperação judicial no fim da tarde. As ações pararam de ser negociadas, né? Afinal de contas, é o que acontece quando se solta um fato relevante no meio do pregão, né? Com a bolsa aberta. E após isso, acabou ficando poucas horas de negociação na quinta, né? Que foi quando o mercado deu a primeira digerida aí nessa recuperação judicial recém-anunciada. Mas tinha muitas poucas horas ali para o mercado digerir essa informação, caiu só 3% no intradia. Caiu bem mais na sexta e hoje caiu ainda mais, caiu 33%. E uma coisa que o mercado tem ficado bastante de olho, né, tem olhado com bastante atenção, é o risco de diluição da empresa, porque ela tem uma dívida extremamente volumosa. Os analistas lá do Banco do Brasil, né, do BBBI, emitiram um relatório ainda hoje falando sobre esse risco de diluição que eles consideraram como muito concreto. Eles falaram, inclusive, que é um ponto-chave aí no âmbito dessa recuperação judicial da Gol. E nessa mesma toada, eles acabaram, inclusive, passando a recomendar venda das ações. Atualmente, o preço-alvo que eles têm é de R$ 5,32 para as ações da Gol. O preço de fechamento da Gol hoje foi de R$ 3,93. A tese aqui do BB é de que, apesar do movimento recente da empresa de pedir recuperação judicial lá nos Estados Unidos ser um movimento protetivo e que visa solucionar problemas financeiros, pode acarretar num custo bem alto para os acionistas. Eles destacaram aqui que a dívida da Gol é de cerca de R$ 20 bilhões, sendo que 3 bilhões dessa cifra total já vencem no curto prazo, enquanto a empresa tem só R$ 900 milhões em caixa. Nesse cenário, considerando a magnitude dessa dívida e dessa proporção entre dívida e caixa e o histórico de recuperações judiciais de outras companhias aéreas, tem uma possibilidade muito concreta de que a dívida seja convertida em ações. E num cenário base onde o controlador da Gol, né, que é a Abra, né, que é essa holding que controla a Gol e outras companhias aéreas, e que possui 1,2 bilhão de dólares em títulos de dívida, realize essa conversão, o BB estima que tem um fator de diluição acima de 60% para os acionistas correntes, com preço-alvo ali na casa de R$ 2,40, ou seja, bem abaixo ainda do que a gente viu no fechamento de hoje, que já, né, já diria uma queda bem grande. E por isso eles acreditam que a relação risco-retorno desse tipo de investimento hoje é muito desfavorável para o investidor, e para evitar destruição de valor, eles recomendam, né, que você venda os papéis da Gol se você tiver na carteira. Eles inclusive alteraram ali a recomendação para venda, como eu comentei, e firmaram esse preço-alvo aí de R$ 2,40 aí para o fim de 2024, ou até que novas informações sejam disponibilizadas. Aliás, eu peço perdão aqui pela correção. O preço-alvo de R$ 5,32 que eu falei antes não era o preço-alvo do BB. O preço-alvo que eu falei agora é de R$ 2,40. R$ 5,32 foi o preço de fechamento do último pregão. E com isso, né, a gente vê então as ações da Gol tendo uma retração muito relevante na bolsa. Vamos ver se essa volatilidade segue, né? Porque afinal de contas a gente deve ver isso acontecer, assim como a gente viu acontecer com a Americanas desde que ela pediu recuperação judicial em janeiro do ano passado. E a gente segue acompanhando aí as últimas novidades aí do caso da Gol. Inclusive, comenta aí se você tem na carteira, o que que você fez, se você tem Gol 4, o que que você fez, se você zerou posição, o que que você está achando sobre tudo isso que rolou da semana passada para cá. E agora bora falar da notícia, que é a chamada da live de hoje, né, que está no thumbnail, está no título, e que eu imagino que parte de vocês deve estar curiosa, que é essa notícia sobre o Magazine Luiza, que comunicou ontem, praticamente na surdina, né, porque com o mercado fechado, comunicou um aumento de capital volumoso, um aumento de capital na casa de 1,2 bilhão de reais, até 1,2 bilhão de reais. Basicamente, né, ainda no domingo, ontem, né, dia 28 de janeiro, domingo entre a fim da tarde e à noite, o Magazine Luiza comunicou que vai fazer esse aumento de capital de até 1,25 bi. Essa operação ela vai envolver a família Trajano, que é da Luiza Trajano, né? presidente do conselho de administração do Magalu, né, e a família são os controladores da varejista. E além disso, essa oferta também deve envolver o banco BTG Pactual. Segundo o comunicado aqui do Magalu, a família Trajano vai entrar com R$1 bilhão e o BTG Pactual se comprometeu com o restante, ou seja, até R$250 milhões no âmbito desse aumento de capital. É um aumento de capital que vai sair a R$1,95 por ação, um patamar de preço que inclusive é um pouquinho abaixo do que a gente tem hoje. Para vocês terem noção, né, o fechamento de MGLU 3, né, o preço por ação ordinária das ações do Magalu, foi de R$2,07 por ação no fechamento dessa segunda. Ou seja, o aumento de capital vai sair abaixo. Vão ser emitidas de 608 mil a 641 mil novas ações do Magazine Luiza. E a companhia, né, no âmbito desse comunicado, né, que ela foi comunicar para o mercado esse aumento de capital, ela justificou, né, ela informou que ele tem por objetivo, né, acelerar os investimentos em tecnologia, incluindo ali a expansão do Luiza Labs, a evolução da plataforma de marketplace da varejista, a investimentos em experiência do usuário, serviços de nuvem, publicidade e fintech. Além daquela otimização na estrutura de capital que algumas empresas fazem quando fazem um aumento de capital, né, uma oferta de ações. E o Goldman Sachs já emitiu um relatório sobre essa decisão. Eles destacaram o mérito estratégico dessa decisão e também destacaram que a transação proposta pode reduzir a preocupação dos investidores quanto à possibilidade de uma oferta subsequente pesar no preço das ações. Além disso, eles verem mérito aí no fato dos acionistas controladores terem garantido 80% da colocação desse aumento de capital, pois demonstra aí uma confiança aí dos controladores. Eles que, inclusive, na Goldman Sachs, têm recomendação neutra para as ações do Magalu, com um preço-alvo de R$2,40, 33 centavos acima da cotação de MGLU 3 no momento atual. Antes de falar aqui sobre a notícia do déficit, que eu imagino que bastante de vocês devem estar curioso, né? O pessoal, inclusive, aqui, antes disso, né, falando sobre Magalu, sobre o aumento de capital, né? Pessoal que está aqui bem pessimista sobre Magalu. E além disso, a Rosa aqui, boa noite para a Rosa, inclusive que sempre marca presença aqui na live das 19 horas, falando que não tem aéreas nem varejo. Pois é, tá bem segura então, né? Porque essas costumam ter bastante volatilidade, né? E eu aproveito, inclusive, também para deixar uma boa noite para as pessoas que estão entrando aqui nesses próximos minutinhos de live. Já faço aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal se você for novo para aqui no Suno Notícias. E agora sim, eu destaco aqui a notícia do déficit de hoje, que eu acho que vocês devem ter visto já mais cedo, porque saiu hoje de manhã essa notícia, chamou muito a atenção, porque basicamente o que aconteceu foi que o governo federal anunciou o pior déficit desde o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, né? O pior déficit fiscal desde o ano de 2020. O governo registrou um déficit primário de 230,5 bilhões de reais no ano de 2023. Como eu falei para vocês, o pior desempenho desde o ano de 2020. Em 2023, então, a diferença entre as receitas e as despesas foi menos 2,1% menor do que o produto interno bruto, né, o PIB. E o saldo anual considera as contas aí do Tesouro Nacional, Previdência Social, Banco Central, descontando a dívida pública, né? E o saldo anual das contas do Tesouro, Previdência e do BC foi o pior desempenho ali desde 2020, como eu comentei para vocês, quando as contas públicas tiveram um déficit de 939 bilhões corrigidos aí pela inflação. E o déficit de 2023, apesar de ele ter sido pior desde 2020, ele foi menor que a mediana das expectativas do mercado financeiro, que projetava ali um déficit de 232,2 bilhões de reais. O intervalo todo negativo ia de 257 bi a 122 bi. E em 2023, as receitas tiveram uma baixa real de 2,8% em relação ao ano passado, né? Aliás, ao ano anterior, né, 2023, já que as despesas subiram 12,5% em 2023, já descontada a inflação. E a meta fiscal para esse ano de 2023 admitiu um rombo primário de até 213 bilhões nas contas do governo central. No último relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que foi publicado em novembro, o Ministério do Planejamento e Orçamento estimou um resultado deficitário de 177 bilhões nas contas desse ano, equivalente a 1,9% do Produto Interno Bruto do PIB. E a equipe técnica da Fazenda desejava ali um déficit de 1% do PIB em 2023, mas já admitia que podia ficar ali em torno da casa dos 1,3%, que corresponde a cerca de 142 bi. Então a gente vê aí o governo registrando o pior déficit primário desde o ano da pandemia, que é um déficit bem significativo, mas como eu falei para vocês, ele ficou ainda um pouquinho melhor do que as projeções, mas de qualquer modo é um número bastante surpreendente. E é um número que o mercado olha com bastante atenção, visto que, né, desde o comecinho do ano passado, as preocupações com o fiscal têm sido bem grandes. Inclusive, para esse ano, um tema que fica bem nos holofotes por conta aí, dessa meta do governo de tentar zerar o déficit nesse ano de 2024. E agora, voltando a falar sobre Bolsa, porque tem uma empresa que pode vir a sair do Brasil e que está listada na Bolsa. E eu estou falando de informações de bastidores aqui sobre a AES Brasil, que, diga-se de passagem, é controlada por uma companhia americana. E as informações de bastidores aqui, que foram dadas pela coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, mostram que a empresa estaria aí de saída do Brasil. Segundo a coluna, né, a AES teria contratado os bancos Itaú e Goldman Sachs para venda de todos os seus ativos em geração de energia elétrica que ficou aqui no Brasil. E o atual CEO, né, o André Gluski, comandava a subsidiária da companhia na capital da Venezuela no ano de 2007 e, na ocasião, o executivo havia decidido que a companhia deveria se desfazer de tudo e sair da região. A AES, ela investe no Brasil desde 1997, ou seja, desde o século anterior, né, mais de 24 anos, mais de 25 anos, né? E é uma geradora de energia elétrica totalmente renovável e atualmente possui ali 5,2 GW de capacidade instalada exclusivamente renovável. Em nota que foi enviada para a gente aqui do Sul Notícias, né, a gente acabou indo atrás da empresa para pedir uma declaração, pedir uma devolutiva sobre essa notícia de bastidores, a AES se limitou a declarar que, abre aspas, como comunicado anteriormente, sua controladora, a AES Corp, avalia alternativas para financiar o crescimento da companhia e melhorar a sua estrutura de capital. Fecha aspas. Essas foram as palavras da AES Brasil. As ações chegaram a subir, inclusive, 2,7% no intradia dessa segunda-feira, fecharam em alta de 2,65% a R$11,64. Essa foi a reação do mercado a essa notícia aí de bastidores sobre uma eventual saída da AES. Inclusive, comenta aí se você tem na carteira, porque eventualmente a gente pode ter uma oferta pública de aquisição, né, que é quando a empresa faz aquele movimento de sair da bolsa. E eu aproveito para dar aquela lidinha no chat, deixo aqui um boa noite para todo mundo que está entrando nesses últimos minutinhos aqui. Boa noite, manda um salve aí todo mundo que está entrando na live. Aproveito aí, comenta como é que está a sua carteira, o que você está achando do mercado. A gente aqui dá uma olhada em tudo que vocês comentam. Se você tiver sugestão, alguma coisa para falar sobre o mercado, como é que você está, de onde que você está falando, só botar o comentário aqui no chat e também deixa o seu like, se inscreve no canal. E eu deixo também um muito obrigado aqui para os elogios que vocês têm mandado. É sempre um prazer aí comentar as principais novidades do mercado financeiro. E além disso, eu destaco que a gente tem um link especial hoje na descrição para vocês se organizarem melhor financeiramente nesse 2024 que acabou de começar. A gente tem um link aqui na descrição, que eu também vou deixar no comentário fixado aqui embaixo, que é o link de uma planilha para você organizar a sua vida financeira, para você conseguir fazer a sua contabilidade de uma maneira super simples e não ter muito trabalho, aí conseguir deixar sempre um dinheirinho sobrando no fim de todo mês, inclusive um dinheirinho aí que você pode investir na bolsa, aí pode comprar ações, FIIs, classe de ativos que você quiser. E agora sim, voltando para o noticiário, tem que comentar inclusive de uma empresa aqui que é de bastante tempo atrás, uma empresa bem antiga, talvez alguns de vocês conheçam, eu não porque eu sou mais jovem aqui, mas uma empresa que é muito conhecida por muitos dos brasileiros, que é a PAN, a Produtos Alimentícios Nacionais, que, como alguns de vocês devem saber, ela simplesmente pediu recuperação judicial tem um tempo e foi decretada a sua falência recentemente. Agora, a PAN, que inclusive era famosa, né, pelo aquele cigarrinho de chocolate, né, o produto que era mais icônico, né, que ficava no rótulo da embalagem, ela começou o seu leilão nessa segunda-feira, dia 29 de janeiro. Quem arrematar a marca vai levar os nomes de mais de 30 produtos do portfólio da PAN, incluindo o Chocolapes, né, que era um produto bem famoso. A marca é avaliada em 27,7 milhões de reais. O leilão, como eu falei para vocês, foi aberto hoje, uma da tarde, nas 13 horas, e ele vai até a uma da tarde do dia 1º de fevereiro, ou seja, termina ainda nessa semana. Nessa primeira etapa, não vão ser admitidos lances inferiores ao valor de avaliação, ou seja, não pode dar lance abaixo de 27 milhões de reais. Caso não tenha lances, vai ser realizada uma nova tentativa na qual vão ser admitidos lances não inferiores a 50% desse valor de avaliação. Se ainda não houver lances, aí tem uma terceira e uma última tentativa a ser realizada, sendo admitidos lances a qualquer valor e o vencedor será submetido aí a uma apreciação judicial. A PAN, como eu falei para vocês, estava em recuperação judicial ali desde meados de março do ano de 2021, mas esse processo de recuperação judicial ele não foi bem sucedido e a empresa pediu falência em 13 de fevereiro do ano passado, daqui a pouco completa um ano que a gente viu a falência da PAN. Na época, a empresa tinha dívidas de 260 milhões de reais e empregava 52 funcionários. Nas décadas de 1960 e 1980, o auge aí da companhia, ela chegou a ter mais de 200 funcionários. Em um leilão anterior, né, no ano de 2023, eu destaco aqui que a Cacau Show arrematou por 70 milhões de reais a antiga fábrica aí da PAN, que fica em São Caetano do Sul, que perto dos estúdios da Sul, não perto, né, mas aqui na região da Grande São Paulo, que no ABC Paulista. E a empresa ela foi fundada em 1935, né? Então é uma empresa que, se durasse mais um pouco, seria uma empresa centenária e era famosa aí pelos seus produtos de chocolate, como eu falei, era famosa pelos cigarrinhos de chocolate e vários outros produtos aí que foram icônicos, especialmente para quem viveu nas décadas de 70 e 80. Comenta aí, inclusive, se você já chegou a ter contato com algum desses produtos, né? Se você comprou, se era da sua época. E agora a gente vai para aquele momento do dia aqui que a gente fala sobre os indicadores do dia, né, sobre a agenda. E hoje a gente tem uma peculiaridade que é a questão do Boletim Focus. Como eu falei no comecinho da live, hoje não teve Boletim Focus, apesar de hoje ser uma segunda-feira, que é costumeiramente o dia que o Banco Central divulga esse relatório com as projeções do mercado financeiro. A gente teve uma agenda, então, bem enxuta, porque esse era um dos principais indicadores a serem divulgados hoje. O que aconteceu foi uma paralisação dos servidores aqui do Banco Central, né? Os servidores paralisaram e por conta disso não divulgaram hoje o Boletim Focus. Ao que tudo indica, né, pelas informações da paralisação, ele vai ser divulgado só amanhã, terça-feira, dia 30 de janeiro, no mesmo horário que ele seria divulgado hoje, né, que é cerca de 8h30 da manhã. E outros dados também tiveram ali a sua divulgação adiada, como as notas econômico-financeiras mensais, incluindo estatísticas do setor externo, monetárias, de crédito e estatísticas fiscais que foram remarcadas para a liberação ali entre 5 e 7 de fevereiro, também sempre às 8h30 da manhã. Com isso, a gente não tem tanto da agenda de hoje para falar, né, sobre os indicadores econômicos de hoje, mas eu já adianto aqui, como sempre, os indicadores que vão rolar amanhã, na terça-feira, dia 30 de janeiro. Pega a caneta, o papel e anota aí. A gente já começa o dia com o indicador do mercado doméstico, lembrando que eu estou falando aqui dos mais relevantes do dia, né? Que é o IGPM, que sai às 9h30 da manhã. Logo depois, ao meio-dia, a gente tem os dados das ofertas de emprego JOLTS lá nos Estados Unidos, que é um relatório para mostrar como é que está o emprego, a atividade econômica por lá. E para fechar o dia, lá no final da noite, às 10h30, da noite, né, às 22h30, a gente tem a divulgação de alguns PMIs da China, né, desse país lá da Ásia, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, que tem se tornado bastante relevante, inclusive, na medida em que a gente tem essa questão do minério de ferro. E com isso, né, a gente vai fechando aí o noticiário dessa segunda-feira, que foi relativamente agitada aí com esses 23 minutinhos de live, inclusive. Aproveito para deixar um salve aqui, o Francisco falando que era da minha época aí, o cigarrinho de chocolate. Pois é, infelizmente a empresa faliu aí, oficialmente faliu ali no comecinho do ano passado e agora está sendo leiloada, né? Os seus ativos estão sendo leiloados. Então é isso, muito obrigado para todo mundo que acompanhou a live de hoje. Ressalto para vocês, né, que a gente tem esse link da planilha especial que está aqui na descrição. Faço aquele apelo também para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal. Pode acompanhar a gente também pelo Spotify, sempre que a gente fecha a live por aqui, a gente joga lá no Spotify e no Apple Podcasts para você ter acesso aí a esse mesmo conteúdo, inclusive é um conteúdo em vídeo também, sai aqui imagem e áudio igual tem aqui no YouTube para você ouvir nas suas plataformas de streaming de áudio. E com isso, eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado para todo mundo que acompanha a live, especialmente quem acompanhou desde o início. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui comentando as principais novidades do mercado financeiro com vocês. Um abraço, bons negócios, uma boa noite de segunda-feira para todos vocês e tchau, tchau.